4:20. Cineasta, produtor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto será velado hoje. Cerimônia aberta ao público no Palácio da Cidade, no Rio de Janeiro. Aos 98 anos, Barretão não resistiu a complicações pulmonares e morreu nesta quarta-feira em Copacabana. O cearense foi integrante do Cinema Novo nos anos 60 e assinou a direção de fotografia de clássicos como Vidas Secas e Terra em Transe. Como produtor, foi essencial na consolidação da indústria audiovisual brasileira, liderando sucessos de bilheteria como Dona Flor e Seus Dois Maridos. Na década de 90, Barretão foi peça-chave na retomada do cinema nacional, atuando na defesa de leis de incentivo após o fim da Embrafilme. Ao lado da esposa Lucy e dos filhos cineastas, emplacou duas indicações do Brasil ao Oscar com as produções de O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro. O diretor e produtor Andrusha Waddington destacou a relevância de Barreto para a formação da identidade do cinema nacional.
Hoje é um dia muito triste para o cinema brasileiro. Luiz Carlos Barreto, nosso querido Barretão, é uma lenda, está viva dentro de nós. Ele é um dos pais do cinema brasileiro. Sua cinematografia cruzou décadas. Um grande fotógrafo, um grande produtor, um grande diretor, um grande amigo. Era um todo coração. E que você, meu querido Barreto, meu professor, descanse em paz.
4:22 agora. A gente vai abrir espaço para Sardenberg e Merval Pereira.
Ô, Merval, achei boa a ideia do Ronaldo Caiado, né? Disse que o Flávio Bolsonaro falou para 42 embaixadores que podia vender soja, né? Em vez de ficar falando de urnas eletrônicas.
Uma boa sacada dele, né?
Foi muito boa.
Realmente, o Flávio Bolsonaro fez mais uma bobagem na sua campanha, né? Quem tem razão é o Valdemar Costa Neto, disse que ele não estava preparado para ser candidato a presidente da República. Realmente, o que ele ganha com isso? O que isso favorece, a não ser a desconfiança de que ele queira antecipadamente justificar uma derrota e culpar uma suposta corrupção no resultado das eleições? Isso já foi feito, já foi feito pelo Trump, já foi feito pelo pai dele, e isso não vai a lugar nenhum. É um absurdo, né? Que o sujeito realmente perca tempo com essas bobagens e se arriscando a levar uma penalidade, né? É uma bobagem. Realmente ele não tem a menor postura de presidente da República, né? E não tem a menor condição de disputar isso. É realmente inacreditável que ele volte a
fazer uma coisa semelhante à do Trump, né? Os bolsonaros foram eleitos um número, enfim, várias vezes foram eleitos com esse sistema, né? E que dizem que levantam suspeitas sobre esse sistema. O Trump diz que a eleição que ele ganhou foi fraudada contra ele.
Não, o Bolsonaro tinha dito na primeira eleição, ele disse que ganhou no primeiro turno, que foi para o segundo turno por causa de corrupção na contagem de votos e tal. Mas isso é uma coisa permanente. Você tem vários tipos, né? Tem na esquerda também agora o Noriega dizendo que não vai mais ter eleição no país, na Nicarágua, porque Ortega, né? Porque a oposição quer usar a eleição para tomar o poder. Ora, toda oposição quer tomar o poder. E na eleição, é evidente que sim. E que ele quer? Que a oposição não queira ir ao poder? Ora, que coisa.
Tá certo.
É inacreditável.
O Daniel Ortega falou que ele está há duas décadas, né, no governo, e falou que não vai ter eleições mais, não. Esqueça.
E a alegação é essa, que a oposição quer usar a eleição para chegar ao poder, para tomar o poder. Cara, É claro que quer, pô, evidente.
Tá certo.
Quatro e vinte e cinco aí, Sardenberg, Merval Pereira. Nós vamos a São Paulo com Lucas Taveira. Tragédia isso aqui, né? Uma morte de um bebê numa creche, no Brás. O Lucas traz pra gente as informações.
A Polícia Civil investiga a morte de um menino de 1 ano e 4 meses após ele prender a cabeça em uma grade dentro de uma creche da Prefeitura no Brás, região central de São Paulo. Imagens das câmeras de segurança que a polícia teve acesso mostram que Abdullah Dieng estava em uma sala com outras crianças brincando separadamente. Em determinado momento, o menino deitou no chão e colocou a cabeça em um vão entre uma barra de ferro e um espelho fixado na parede. Segundo a investigação, ele ficou preso e tentou se soltar por cerca de 6 minutos. As monitoras só perceberam a situação quando voltaram para a sala e retiraram a criança, que foi socorrida, mas não resistiu. O pai do menino, que é vendedor e se mudou do Senegal para o Brasil há 8 anos, contou à TV Globo que deixou o filho na creche por volta das 7:30 da manhã. Cerca de 1h30 depois, recebeu a informação de que a criança havia sofrido um acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A TV Globo, o advogado da família Erson de Oliveira, questionou a atuação dos funcionários da creche.
E ela asfixiou sem socorro, sem ajuda de ninguém, até falecer. Então ela deve ter ficado com a cabecinha presa lá bastante tempo, porque o pescoço ficou bastante machucado. Se tivesse alguém para levantar o corpinho e tal, ia conseguir tirar facilmente. Não tinha esse auxílio, não houve esse auxílio.
A Secretaria da Segurança Pública informou que 5 pessoas foram ouvidas, entre elas a diretora e a coordenadora da unidade. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para verificar se houve omissão ou negligência dos funcionários e se o espaço atendia às normas de segurança. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação lamentou a morte da criança, informou que presta apoio à família, disse que colabora com as investigações e afirmou que adotará as medidas cabíveis após a conclusão da apuração. De São Paulo, Lucas Taveira.
Estamos aqui na página policial, né, Ricardo Garcia, ouvintes aqui do CBN Madrugada. Nós vamos ao Paraná. Um homem de 44 anos foi preso no sul do estado, suspeito de envenenar a água da casa da ex-mulher com um agrotóxico. Na residência moram os filhos dela com o suspeito, a nora e o neto. Vamos ouvir o Eduardo Weiss.
Segundo a Polícia Militar, parte da família chegou a consumir a água contaminada. A nora da vítima, de 23 anos, apresentou sintomas de intoxicação e precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde. Ela permaneceu em observação médica e foi liberada horas depois. A ex-companheira do suspeito contou à polícia que percebeu cheiro e gosto estranhos na água da torneira. Ao verificar a caixa d'água, encontrou uma substância granulada e branca no fundo do reservatório, além de um odor semelhante ao de herbicida. A mulher também constatou o desaparecimento de um agrotóxico que estava guardado no paiol da propriedade rural. O homem foi visto no terreno da residência e, como já havia contra ele uma medida protetiva de urgência, vigente desde o mês de março, a Polícia Militar foi acionada. Aos policiais, o suspeito afirmou que estava no local para tratar de uma partilha de bens. Ele foi preso em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva. A Polícia Civil informou que a medida havia sido concedida após relatos de agressões e invasões anteriores. Ele é suspeito de ter colocado água no tanque de combustível de máquinas agrícolas da família meses atrás. Amostras da água possivelmente contaminada foram encaminhadas para a perícia. A investigação deverá apontar qual substância foi utilizada e por quais crimes o homem poderá ser indiciado. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima. Por isso, a reportagem da CBN não conseguiu localizar a defesa dele. De Ponta Grossa, Eduardo Vaz.
4h29, há pouco falamos da seleção da Itália, que estaria buscando um técnico estrangeiro, né, Ricardo Garcia? Os nossos ouvintes sempre nos ajudam, né, Eu falei aqui que a Itália estava fora por duas Copas, são três. Olha só, o Eliezer de Bergamo nos ajuda aqui. Eles estão atrás do Pepe Guardiola, né? De repente pode ser o técnico da Itália para que a Azzurra, né? A Itália é Azzurra, né? Possa voltar à Copa do Mundo para a alegria de muitos brasileiros e brasileiras, né? Porque a gente tem aí aqui no Brasil uma colônia italiana enorme e, portanto, seria legal que a Itália voltasse à próxima Copa, que vai ser, né, dividida ali entre Espanha, Portugal e Marrocos também. Vai ser interessante essa Copa, hein? Mais uma vez com três sedes. Agora imagina a Espanha. Esse time da Espanha, de garotada, daqui a 4 anos jogando em casa. Hã? E aí, hein? Ai, ai, vamos ver, né? Eu, como sou um otimista inveterado, sempre falo aqui, acredito que o Brasil vai chegar bem mais forte daqui a 4 anos do que essa equipe que a gente teve agora. Matheus de Souza já está por aqui.
Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de julho de 2026. Os familiares das 62 pessoas que morreram na queda de um avião da Voepaz em agosto de 2024, no interior de São Paulo, terão acesso hoje ao relatório final da apuração do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O documento não tem como objetivo apontar culpados nem atribuir responsabilidades civis ou criminais. O foco é identificar as causas e as circunstâncias do acidente para evitar novas ocorrências. As conclusões podem subsidiar processos judiciais e outras investigações em andamento. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia investiga o uso de dinheiro público para asfaltar o estacionamento de uma igreja da Assembleia de Deus em Porto Velho. A obra foi realizada em julho do ano passado. Segundo o tribunal, servidores, máquinas e materiais da Prefeitura da Capital e do Governo do Estado foram utilizados. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em cerca de R$ 260 mil. Desse total, a Sociedade Evangélica Beneficente, ligada à igreja, devolveu R$ 3 mil após um acordo com o Ministério Público. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná informou que o estado foi atingido por 5 tornados em um intervalo de 3 dias. Os fenômenos ocorreram entre os dias 28 e 30 de junho. Segundo o órgão, os tornados passaram pela área dos Campos Gerais e pela região central do estado. A Polícia Federal pediu à Justiça Eleitoral autorização para ouvir o ex-prefeito de Manaus, David Almeida. O depoimento faz parte do inquérito que apura uma possível compra de votos nas eleições municipais de 2024. De acordo com um documento que consta no processo, uma estrutura organizada teria mobilizado lideranças religiosas para apoiar a campanha à reeleição de David Almeida. No horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, de 5 às 6 da manhã. Apresentação, Frederico Goulart. CBN Madrugada.
Quatro horas e 35 minutos. bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar de um tema dos mais importantes que envolve as nossas crianças, os nossos adolescentes, que é a questão do uso de redes sociais pelas crianças e adolescentes. Nesta semana, o governo da França aprovou um projeto que vai proibir o acesso de crianças menores de 15 anos a redes sociais. Deve ser implementado a partir de setembro, quando os alunos voltam lá das férias. E o Reino Unido, por exemplo, já aprovou uma medida semelhante para menores de 16 anos, um pouquinho mais velhos, né, um ano a mais, que só entra em vigor em 2027. Na Austrália também já há uma regulamentação que proíbe redes sociais para menores de 16 anos. E aqui no Brasil existe também essa discussão no Congresso Nacional. A gente vai conversar com a Maria Mello, que é gerente do eixo digital do Instituto Alana. Maria, muito bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer, é todo meu.
De uma forma geral, como é que você avalia essas medidas que estão sendo adotadas mundo afora para, de alguma forma, regulamentar e até proibir a utilização de redes sociais por adolescentes, hein?
Então, essa é uma medida que, de fato, vem ganhando tração e crescendo no mundo inteiro. A gente tem visto, como você mencionou aí, vários países adotando legislações que centralmente proíbem, né, a presença de crianças e adolescentes nas redes sociais. Né? Então, eu acho que esse é um movimento que tem ganhado bastante simpatia, né, dos políticos mundo afora. E que acho que faz muito sentido, né? Acho que essas legislações, elas são uma resposta, um clamor mundial aí de famílias, das próprias crianças e adolescentes em relação aos danos, né? Aos malefícios que esse tipo de produto, serviço que são as redes sociais, vem causando para essa população, né? As redes sociais são desenhadas para incentivar um uso que é muito compulsivo, é passivo, né? São produtos que mantém a atenção por meio de notificações constantes, né, de recomendação personalizada, que vai moldando muitas vezes o comportamento das pessoas. Então, se para a gente que é adulto é muito difícil a gente se desvencilhar desse tipo de mecanismo, né, relacionado ao que a gente chama de retenção da atenção, para crianças e adolescentes isso é praticamente impossível. Né? Estamos falando de pessoas que estão num momento muito importante, delicado do seu desenvolvimento e o psicossocial, né? Então, o córtex pré-frontal ali, aquela parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, enfim, pelo controle de impulsos, ainda está em formação, né? E isso torna as crianças e adolescentes muito mais suscetíveis ao que a gente entende como dinâmicas que são negativas, né, das redes sociais. A adolescência, sobretudo, é um momento em que o cérebro passa por uma nova organização, né, da sua estrutura, né, da sua funcionalidade, vai tornando a pessoa ainda mais preocupada com validação social, e nos parece que as redes sociais vêm intensificando essa situação. Agora, o que acontece? É que não são só as redes sociais que fazem isso hoje no ambiente virtual, Galvão. Né? Quer dizer, a inteligência artificial vem diluindo essas barreiras do que é e do que não é rede social. Né? Esse tipo de mecanismo de retenção de atenção, todas essas ferramentas que fazem a gente ficar preso, né, a um serviço, a um lugar, né, no ambiente digital, ela não está hoje só mais nas redes sociais. Né? Essa definição ela vem ficando cada vez mais imprecisa. Né? Então, a gente, por exemplo, quando vê essas legislações vedando a presença de crianças e adolescentes em redes sociais, a gente pensa, mas os games, né, os jogos, e os serviços de streaming que as crianças e adolescentes acessam é que tem também cada vez mais se tornado parecidas com as redes sociais. Né? Esse escopo não vai ser, esse tipo de produto e serviço não vai ser acessado também, né? Esses produtos também não precisam se adequar para a presença de crianças e adolescentes. Então, sim, acho que tem uma questão aqui, se eu puder já trazer esse elemento que eu acho que é um pouco mais crítico dessas decisões que vêm sendo tomadas mundo afora, eu situaria aí, né, a questão, que elas não está só nas redes sociais. Hoje em dia a gente tem uma linha muito tênue em relação ao que é o que não é uma rede social. Então, me parece que se uma regulação não olha para outros produtos e serviços que também são usados por crianças e adolescentes, mas não protegem essas pessoas, a gente vai, de alguma maneira, estar enxugando gelo, né?
Certo.
Então, eu acho que sim, proibir redes ajuda a reduzir danos, mas, sei lá, e as plataformas que são pretensamente educacionais, né, digitais, as chamadas edtechs, por exemplo, que muitas vezes são usadas, né, com uma finalidade pretensamente educacional, mas elas são usadas para usar os dados pessoais, coletar os dados pessoais de crianças e adolescentes, dos estudantes, para depois direcionar publicidade para elas, né? Tem um estudo da Human Rights Watch que comprovou isso, né?
Sim.
É, por parte de várias outras, outros serviços digitais também acessados por crianças.
Sim. Então, agora, Maria, desculpa interromper, mas só quando você fala nas dinâmicas negativas, né, quais são as principais ameaças para as crianças e adolescentes neste momento na internet, né, no uso das redes e de outras plataformas, como você está destacando? É a questão sexual, é a questão das drogas, é a violência? Você falou aí da questão da validação social, né? Teve uma época aí que tinha aquela história dos desafios de automutilação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né?
Sim, ainda existe muito essa dinâmica das trends, né, que migram, inclusive, de uma plataforma para outra, vão ganhando novas vestimentas, novas caras e engajando um número cada vez maior de pessoas. Porque tem vários riscos aí, né, desde uma super exposição a um conteúdo que é ilegal, né, que é violento, é danoso, justamente por conta dessa lógica, né, que a gente chama do modelo de negócios dessas plataformas, né, que vai fazer com que o engajamento gere mais lucro e o que gera mais engajamento, por sua vez, são esses conteúdos que muitas vezes afetam de uma maneira muito pesada, de uma forma deletéria, né, as crianças e adolescentes. Então, por exemplo, publicidade de BES, né, pode chegar a crianças e adolescentes, conteúdo que incentiva massacre escolar, né, todas essas outras trends também, ou esses modismos, né, de algumas redes sociais que fazem com que as crianças tenham disforia de imagem, né, que elas vejam aqueles corpos, isso afeta especialmente as meninas, né, as adolescentes vendo aqueles corpos, cheios de filtro, né, fazendo com que elas tenham uma auto-percepção muito danosa de si mesmas, né. Isso que a gente chama de rabbit hole, por exemplo, que é quando você começa a procurar uma coisa na internet e você acaba se aprofundando demais. Isso acontece com a gente que é adulto também, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa na internet, daqui a pouco você vê e fala, nossa, por que eu entrei aqui mesmo? Você vê, você já está o que a gente chama de rabbit hole, né? Que é um buraco do coelho, toca do coelho, né? Você perde horas ali pesquisando e você perde a sua atenção. Você vai tendo um problema muito grande em relação à concentração. Problemas físicos mais imediatos, então relacionados à visão, a postura, a distúrbio de sono, né? Quer dizer, os riscos e os danos estão colocados aí vastamente em relação a essa interação, né? Certo. Nas redes sociais e em outros serviços também.
Certo. Agora, Maria, a proibição é importante, está sendo regulamentada em boa parte do mundo. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da educação, da tentativa de conscientização dessas crianças, porque a gente vê que eles burlam as regras, né? Hoje mesmo, as redes sociais, você tem uma idade mínima lá, mas eles colocam uma outra idade. Então, como que pais, mães, professores, educadores podem agir para, de alguma forma, né, mostrar para essa garotada os perigos que eles correm? Como lidar com isso, além da questão da proibição, mas também por esse viés da educação, hein?
Muito bem, Novão. Você sabe que o ECA Digital, eu queria aproveitar esse espaço para falar que a gente tem uma lei que me parece muito mais promissora, muito mais interessante do que essas propostas que vêm pipocando por aí, que buscam só vedar esse acesso a crianças e adolescentes nas redes sociais, porque ela não toca no problema central que está relacionado justamente aos danos ligados ao desenho, né, desses espaços. Então, se você tiver a adequação do desenho, né, de um produto ou um serviço que não vicie, que não tenha rolagem infinita, que não tenha notificação constante, que não explore comercialmente as crianças e adolescentes, que tenha uma boa moderação de conteúdo, né, quer dizer, que impeça que esses conteúdos cheguem a crianças e adolescentes, e que você tenha, e aí eu quero trazer o que você propõe aqui, uma política robusta, né, nacional e comprometida de educação digital, né, educação para as mídias, não só no sentido de que as crianças e adolescentes possam aprender a usar essas ferramentas, mas que elas possam também saber como é que elas funcionam, como é que esses produtos e serviços funcionam, para que tenham uma visão crítica e, portanto, um uso crítico, a gente vai poder avançar bastante, né? Então, eu acho que o Brasil está num momento muito interessante em relação aos países nesse tema, sabe, Galvão? Porque, para além da gente ter essa lei, que é muito mais complexa, que inclusive prevê, né, que haja um comprometimento com a educação digital, né, por parte também das empresas, então as famílias, as escolas têm que fazer esse papel, mas as próprias empresas também têm o seu papel de conscientização. O ECA Digital também traz elementos de obrigação de transparência por parte das empresas, ou seja, elas vão ter que dizer como é que elas estão tratando essas contas de crianças e adolescentes, quais os riscos, né, que esses produtos e serviços trazem para crianças e adolescentes. Enfim, a gente está num momento que pode ser muito interessante para o Brasil ficar na vanguarda, sabe, desse debate e proteger de uma maneira muito mais inovadora a nossa criança. Então,
para a gente fechar o nosso papo, Maria Mello, gerente do Eixo Digital do Instituto Alana, né? Fui dar uma pesquisada aqui no site do Instituto, já tinha ouvido falar, e encontro lá uma descrição que nos informa que o Alana é um grupo de impacto socioambiental que promove e inspira um mundo melhor para as crianças. Queria que você, nesses dois minutos finais aqui, Maria, explicasse para o nosso ouvinte, qual que é a atuação de vocês aí em relação a essa questão que é tão importante, que é a nossa juventude, as crianças, os nossos jovens, hein?
Galvão, a Alana é uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão principal honrar as infâncias, né, e as adolescentes também. E ela faz isso, nós fazemos isso por meio do que a gente chama de um advocacy, né? De uma ação ampla para mudar as coisas, né? E esse nosso fazer envolve desde litígio estratégico, então a gente oferece denúncias sobre irregularidades, especialmente cometidas por empresas, né, que atuam contra direitos de crianças e adolescentes para órgãos do sistema de justiça, por exemplo. Nós incidimos em políticas públicas, então o ECA Digital também contou, além do Alana, com outras organizações da sociedade civil para que a gente tivesse essa conquista. Nós produzimos pesquisas, nós produzimos bastante material de comunicação também para dialogar com o conjunto da sociedade, seja com as famílias, mas também com educadores, com jornalistas, enfim. É uma incidência muito grande também em relação à necessidade de comunicar que as crianças não são nossos objetos, elas não são mini-adultos, elas são pessoas que merecem e precisam, não só merecem, elas, por direito, precisam ter seus direitos respeitados com a máxima prioridade, né, com absoluta prioridade, e está preconizado, está colocado na nossa Constituição Federal, no artigo 227. Então, o Alana participou de todas as fases de discussão do ECA Digital, por exemplo, tem estado em todos os espaços que discutem essa relação entre crianças e adolescentes no ambiente digital, e a gente faz isso com um lema, Galvão, que é proteger as crianças e adolescentes na internet e não da internet, porque a internet é uma realidade na vida de todo mundo, né? Incluindo das nossas crianças e adolescentes, a gente não quer tirar elas desses espaços, mas sim fazer com que a sociedade, incluindo as empresas, sobretudo as empresas em relação a esse debate, se adequem e possam priorizar essa presença de crianças e adolescentes com todo o respeito que as crianças e adolescentes merecem.
Muito bem. Maria Mello, gerente do Eixo Digital do Instituto Alana, conosco aqui no CBN Madrugada. Maria, muito obrigado, um prazer falar contigo e até uma próxima oportunidade. Um bom dia.
Bom dia, Galvão. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer.
4h49, agora Ana Nunes, de Minas Gerais, traz informações sobre as investigações suspeitas de mais um feminicídio envolvendo casal de militares.
O sargento da Polícia Militar Eduardo Abner Pereira de Oliveira, de 37 anos, investigado pelo feminicídio da companheira, a capitã da PM Michele Leão Azevedo, já havia sido alvo de registros por violência doméstica antes do crime. Segundo a investigação, Eduardo acumula 3 registros de ocorrência policial. Um deles foi registrado em 2014, quando ele ainda não integrava a Polícia Militar, e o os outros de 2016 relacionados ao descumprimento de uma medida protetiva em favor de outra namorada. O sargento também chegou a ser expulso da PM por omitir durante o ingresso na corporação que havia sido apreendido por porte ilegal de arma ainda na adolescência. Em 2015, no entanto, ele foi reintegrado à Polícia Militar por decisão da Justiça. Com este novo caso envolvendo o policial, agora a família de Michele cobra que o caso tenha uma resposta rápida da Justiça. O tio da vítima, Marlon Leão, lembrou episódios das agressões de Eduardo contra a família.
Várias vezes ele sempre foi muito agressivo, não só com ela, mas até com o ex-marido da minha sobrinha. Já teve caso dele querer agredir também. Ela já tinha deixado diversas vezes o relacionamento, mas constantemente ele ia e persuadia ela a continuar. Eu espero que esse erro não aconteça mais, né? Porque ele já tem um histórico grande, uma pessoa que realmente tem algum problema com a polícia anteriormente, e a polícia faça com que ele seja excluído e continue preso.
O caso começou a ser apurado ainda na segunda-feira, quando Michele Leão Azevedo, de 41 anos, foi levada pelo companheiro a um hospital de Belo Horizonte já sem vida. O sargento alegou que ela havia caído da escada após uma confraternização na casa do casal. No entanto, os sinais de agressão encontrados no corpo da capitã levaram à prisão em flagrante do militar, como destacou o delegado da Polícia Civil, Saulo Castro.
Consta também do auto de prisão em flagrante, né, que o casal, eles tinham uma relação, segundo testemunhas, conturbadas, de idas e vindas. Há também a descrição de violência psicológica, de atos de violência moral em relação do autor em relação à vítima, trazendo esse contexto todo de violência doméstica e familiar supostamente praticada pelo autuado.
Nesta quarta-feira, durante a audiência de custódia, a Justiça de Minas Gerais converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, mantendo Eduardo de Oliveira detido por tempo indeterminado, enquanto as investigações continuam. Além dos depoimentos, a Polícia Civil apura vestígios recolhidos na casa e no carro do casal, além de imagens de câmeras de segurança que mostram o sargento carregando Michele desacordada até o veículo. De Belo Horizonte, Ana Nunes.
4:52, antes da nossa última reportagem aqui do Rio de Janeiro. Agradecer, não é, Ricardo Garcia, a companhia das ouvintes, dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo e-mail, galera trocando ideias no nosso chat democrático. A gente agradece a companhia do Heraldo de Oliveira Santos, Valdir Cunha está por aqui. Muito obrigado também ao Eudes Abreu, Fortaleza. Também pelo WhatsApp 11 999 11 9981, Lorivando Divinópolis está mandando aqui a mensagem para a gente. Deixa eu checar aqui, eu acho que eu me confundi aí. Uruguai, Argentina e Paraguai, ele está... Bom, a próxima vai ser na Espanha, Portugal e Marrocos, né? E ele está colocando aqui crescente Uruguai, Argentina e Paraguai. Então, talvez três países que possam concorrer aí para a Copa do Mundo também, né? Eu vou me informar e confesso que agora eu não sei se ele está sugerindo ou se já está definido. Depois a gente vai confirmar isso daí. Obrigado ao nosso ouvinte aqui, o Lorivando de Divinópolis. Obrigado também ao Bruno Souza de Campinas, no interior de São Paulo, e também a Vera de Guarulhos na nossa companhia. Via Instagram, você pode sempre interagir também no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Como faz o Murilo de Lima Alves, direto de Acaú, na Paraíba. Nós vamos ao Rio com Pedro Bonenberger, traz para a gente informações aí sobre o aumento no número de roubos de cargas de medicamentos. O pessoal está transportando remédio agora em carro forte.
O Rio de Janeiro é o estado que mais registrou prejuízos com roubo de cargas de medicamentos no país neste ano. Em entrevista à CBN, o presidente executivo da Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especializados, Paulo Maia, estimou que o estado concentre pelo menos 40% dos casos nacionais. A estimativa é coerente com outro levantamento, o reporte de roubo de cargas realizado pela NSTEC. Segundo o estudo, o Rio concentrou 44% das perdas no primeiro trimestre do ano, seguido por São Paulo com 28,1% e Bahia com 9,2%. Os medicamentos, que representavam apenas 1,7% dos prejuízos registrados com roubo de carga no primeiro trimestre do ano passado, passaram a responder por mais de 22% em 2026. Casos recentes chamam a atenção de autoridades. Nesta terça-feira, a Polícia Civil do Rio desarticulou uma quadrilha que atuava em 5 estados e roubou uma carga de remédios contra o câncer e imunossupressores. Em abril, outra carga de medicamentos já tinha sido roubada, com prejuízo estimado em R$ 6 milhões. O presidente executivo da Abradmex, Paulo Maia, conta que o setor enfrenta uma escalada de crimes neste ano e alerta que a maior preocupação é com a saúde dos pacientes.
Tem que transportar, por exemplo, medicamento em carro forte. Carro forte é para dinheiro, para ouro, para coisa de muito valor, né? Agora, você imaginar que você tem que transportar um medicamento nesse tipo de modal aí de transporte, é uma coisa que, sinceramente, é coisa de 3 anos atrás, eu nem passava pela minha cabeça.
Alguns dos fármacos mais visados pelo crime são as canetas emagrecedoras, como o Monjaro, devido ao boom de interesse da população e da necessidade de receita médica para a compra. A vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, Renata Lima, alerta que a compra desses medicamentos roubados representa um risco grave à saúde.
O item furtado, ele passa por transporte e armazenamento fora dos padrões, o que pode produzir ou anular a eficácia do produto. O comprador não vai ter como confirmar a procedência, o prazo de validade.
Em nota, a Polícia Militar informou que vem realizando operações para coibir o roubo de cargas. Do Rio de Janeiro, Pedro Bonenberger.
Muito bem, vamos esclarecer então aqui a questão da Copa do Mundo, né? O nosso ouvinte lembrava dos outros 3 países e, na verdade, eu tinha me esquecido, mas é algo interessante que vai acontecer na próxima Copa, que são partidas comemorativas, viu, Ricardo Garcia? Por conta dos 100 anos de Copa do Mundo, né, a primeira no Uruguai. Então, além de Espanha, Marrocos e Portugal, na próxima Copa de 2030, os 3 primeiros jogos serão na América do Sul: Uruguai, Argentina e Paraguai. Portanto, haverá 6 sedes, né? Obviamente que a maioria das partidas não será na América do Sul, mas as primeiras sim. Agradeço aqui o nosso ouvinte que mandou a mensagem e colocamos um ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, produção sempre da Karina Almeida, trabalhos técnicos de Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí Matheus de Souza com o repórter CBN e na sequência o Frederico Goulart comanda CBN Primeiras Notícias. Agradeço muito a sua companhia, uma ótima quinta e até a próxima edição aqui do CBN Madrugada.
CBN Madrugada. Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O governo vai receber hoje representantes da Confederação Nacional da Indústria para discutir medidas de mitigação ao tarifaço americano. No primeiro dia de vigência da nova sobretaxa, o presidente Lula assinou uma medida provisória que libera 18 bilhões e meio de reais para tentar socorrer empresas afetadas. A Justiça Federal do Paraná anulou a denúncia e determinou o trancamento da ação penal que apurava supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal pode recorrer da decisão. A medida afeta diretamente 6 réus denunciados na ação penal.
O juiz Guilherme Roman Borges entendeu que parte da acusação dependia de provas consideradas inválidas pelo Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Estados Unidos aprovou uma proposta orçamentária de $480 bilhões para financiar a guerra contra o Irã e outras prioridades da Casa Branca. A proposta foi apoiada apenas pelos republicanos, o partido do presidente Donald Trump. O texto segue agora para o Senado, onde não há garantia de aprovação. O governo federal prorrogou para janeiro do ano que vem a exigência de que pessoas físicas e produtores rurais possuam o CNPJ técnico. A nova identificação é uma inscrição vinculada ao CPF de contribuintes dos impostos sobre o consumo. O registro não implica a criação de uma empresa nem transforma a pessoa física em pessoa jurídica. O objetivo é identificar esses contribuintes nos sistemas da Receita Federal e do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. No horário de Brasília, 5 da manhã.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Frederico Goulart.
Olá, tudo bem? Bom dia! CBN Primeiras Notícias no ar. Quinta-feira, 23 de julho de 2026. Vamos acordando. É, tá na hora. Despertador tocou e a gente fica junto até as 6 horas da manhã. Você que tá pulando da cama, ainda na preguiça, você que já saiu de casa, tá indo no ônibus, indo pro trabalho, tá no carro ligado, ouvindo aqui a programação da CBN. Você que ainda tá no plantão da madrugada, ainda tá trabalhando, esperando das 6 horas da manhã, né? Pra a liberdade cantar, pra ir embora pra casa. A gente tá aqui junto, todo mundo junto no Primeiras Notícias, no radinho, no aplicativo da CBN, que dá pra ouvir ao vivo o nosso programa. Quem quer assistir também, imagens na tela da nossa transmissão. A live do Primeiras Notícias está no ar no YouTube. O canal da CBN, já seguiu o canal da CBN? Estamos lá no YouTube também, todos os dias, todos os programas, sempre pra você, disponíveis. Globoplay também, muito fácil, só baixar o aplicativo, buscar lá nas opções de transmissão ao vivo, CBN. Aí a gente tá lá também com os nossos programas, a nossa programação. Quem quer ouvir depois, tem a opção do Spotify, né? Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon Music, os aplicativos de áudio, porque estamos também em formato podcast. Dá pra ouvir também de novo lá no YouTube a nossa transmissão, ouvir e assistir. Quinta-feira, Ana Paula Jaume. Hoje ela já chegou aqui falando, é quase sexta-feira, né, Ana Paula? Você é uma pessoa ansiosa, né? Você tá pensando no final de semana.
Descanso,
estou de olho em você, Ana Paula.
Vê série.
Tem folga, né? Final de semana tem folga. Vai ver série no final de semana?
Ainda não decidi o que vou fazer.
Vai atualizar as séries?
Vai ter descanso,
Tá certo.
Um combão
aí
de descanso.
Muito bem. Como eu acabei de voltar de férias, né? Então já tô descansado. Mas eu vou descansar mais um pouquinho no final de semana, porque eu lembrei aqui que eu estou de folga também nesse final de semana. Mas, antes da folga, ainda temos uma quinta e uma sexta-feira para encarar, para enfrentar, né? Um leão a cada dia, então temos dois ainda.
Viu, às vezes é até um zoológico por dia, né? Dependendo.
Pois é. Você aí que tá ouvindo Primeiras Notícias, quer mandar um recado pra gente? Qual é o caminho?
Tem o nosso YouTube, o nosso chat.
O chat no YouTube, né?
E o WhatsApp.
Chat no YouTube já tem muita gente por aí, né? Chegando,
participando. Muita gente chegando aqui, mandando um bom dia pra gente, um abraço, uma ótima quinta-feira. Todo mundo ligadinho aqui na gente já, viu, Fred?
E o WhatsApp 21 997642381, 997642381. Lembrando que o número do Zap fica aí na tela o tempo todo, o programa todo, pra você poder anotar, conferir, salvar o número no celular, o Zap do PN. Bom, vamos aos trabalhos, né? Vamos aos assuntos do dia. Hoje, quinta-feira, a gente segue acompanhando as repercussões do tarifaço, o novo tarifaço americano que entrou em vigor ontem. Tem novas reuniões dos setores, dos segmentos afetados com as equipes do Planalto, né, do governo, equipe econômica do governo. Ontem o governo Lula anunciou um pacote de crédito para alguns dos setores, né, afetados pelo tarifaço. Vamos falar também sobre essa semana complicada para Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Ontem, novas revelações ligadas ao caso Master. Teve o episódio envolvendo as falas dele contra a urna eletrônica, que a gente comentou aqui no campo político. Vamos lembrar que estamos aí na primeira semana de convenções partidárias. E ele deve lançar oficialmente a candidatura agora no final de semana. Flávio Bolsonaro enfrentando um novo revés, porque a Federação PP União Brasil, que ele contava, né, na aliança dele, ontem anunciou que deve optar pela neutralidade no primeiro turno. Vamos explicar tudo isso a partir de agora e muito mais até às 6 da manhã. Tem prestação de serviços, tem previsão do tempo, os destaques do futebol, as capas dos jornais, o bom dia das nossas afiliadas, CBN Agro, primeiras notícias de hoje já começou e você vem com a gente. Estamos no ar.
CBN Primeiras Notícias.
O presidente Lula assinou uma medida provisória que libera um crédito bilionário para socorrer as empresas afetadas pelas novas taxas aplicadas pelos Estados Unidos. Os detalhes sobre o apoio para o pagamento aos segmentos afetados serão definidos de forma setorizada. Hoje, o Planalto deve receber representantes da Confederação Nacional da Indústria para discutir a questão. De Brasília, o repórter Igor Cardim traz agora informações atualizadas sobre esse assunto.
O presidente Lula anunciou nesta quarta-feira a liberação de 18,5 bilhões de reais em crédito para empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A nova etapa do Brasil Soberano pretende ampliar o apoio às empresas exportadoras e setores prejudicados pelos impactos da guerra no Oriente Médio. Do total, 13 bilhões e meio serão destinados por meio de recursos do Tesouro, enquanto outros 5 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES. O financiamento deve atender empresas de setores como aço, alumínio, automotivo, setores de madeira, máquinas, fertilizantes, farmacêutico, têxtil e minerais críticos, além de exportadores afetados pela redução dos embarques para o Golfo Pérsico. A liberação dos financiamentos será definida conforme a demanda de cada segmento, com regras elaboradas por um comitê interministerial. Durante o anúncio, o presidente Lula disse que o Brasil não vai ficar chorando pelas exportações que não irão aos Estados Unidos e afirmou que o país está buscando novos mercados.
Há males que vêm para bem. Na política, costuma-se dizer, toda vez que aparece uma crise, seja no campo da política, da economia ou na saúde, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte. Ninguém, mesmo a decisão abrupta do governo americano de achar que fazer da taxação que ele fez, sem comunicar ninguém, sem conversar com ninguém, que o mundo ia ruir, o que é que está acontecendo no mundo? As pessoas estão aprendendo a se mexer. As pessoas estão aprendendo a conversar com outras pessoas que pareciam que eles não sabiam conversar.
Entre as exigências para acesso ao crédito do Brasil Soberano está a manutenção de parte dos empregos, embora os empresários defendam a flexibilização dessa contrapartida. O governo mantém negociações diplomáticas para tentar evitar uma nova tarifa de 12,5%, que poderá ser anunciada pelos Estados Unidos na sexta-feira, no âmbito da investigação comercial da Seção 301. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a expectativa é que a eventual taxação atinja todos os setores. A estratégia agora é evitar que a tarifa seja cumulativa.
O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, recebeu 500 mil reais de uma empresa de contabilidade ligada ao escândalo do Banco Master. A relação aparece em uma nota fiscal emitida em 9 de abril de 2025 pelo escritório de advocacia que leva o nome do senador. O documento, revelado pelo portal Metrópolis, indica que Flávio, que é advogado, prestou serviço de assessoria jurídica à empresa contábil Correia Contabilidade e Auditoria Limitada. A empresa tem como sócio administrador Rogério Lourenço Novo, que também é diretor da Copenhagen de Assessoria e Consultoria Sociedade Anônima.
sociedade anônima, apontada pela Polícia Federal como empresa de fachada do conglomerado do Banco Master. Investigações e documentos enviados à CPI do crime organizado revelaram que a Copenhagen recebeu quase 58 milhões de reais do banqueiro Daniel Vorcaro. O levantamento apontou ainda que o escritório de Flávio Bolsonaro chegou a emitir outras duas notas fiscais no valor total de 1 milhão de reais diretamente para a Copenhagen, mas os documentos foram cancelados no mesmo dia. As movimentações reacenderam as suspeitas sobre as conexões financeiras entre o pré-candidato do PL e o dono do Banco Master, a quem, você se lembra, Flávio Bolsonaro pediu dinheiro para supostamente financiar aquele filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Flávio confirmou que prestou serviços jurídicos para a empresa de contabilidade, mas não explicou quais seriam esses serviços e negou qualquer repasse ou vínculo com o Banco Master. O senador afirmou ter recusado atuar para a Copenhagen, justificando o cancelamento das notas, e acusou órgãos do governo de vazamento ilegal de dados fiscais com fins eleitorais.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu não sou investigado em nada. Ou seja, algum órgão governamental, não vou falar qual que eu suspeito, mas algum órgão governamental pega isso criminosamente, quebrando o meu sigilo, sem nenhuma espécie de investigação formal, sem autorização judicial, sem nada, gente, não tem nada. E vaza isso para a imprensa.
E a lista de problemas nessa semana para o pré-candidato Flávio Bolsonaro não para por aí. A federação formada pelo PP e pela União Brasil vai optar pela neutralidade na eleição presidencial no primeiro turno e não deve embarcar na campanha dele ao Palácio do Planalto. Flávio contava com o apoio da legenda e do União Brasil para encorpar a sua coligação e ampliar o tempo de rádio e televisão. João Rosa.
O presidente do Progressista, Ciro Nogueira, informou ao senador que deverá manter a neutralidade. Segundo fontes dos partidos, a decisão foi tomada em uma reunião na noite de terça entre Ciro e Antônio Rueda, presidente do União Brasil. De acordo com interlocutores da federação, um dos fatores que pesaram na decisão foi a falta de manifestações públicas de apoio de Flávio a Ciro, depois que o dirigente passou a ser citado nas investigações da Polícia Federal sobre supostos negócios ilícitos envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Integrantes do Podemos também falam em manter a posição de neutralidade. Apesar disso, a legenda ainda não descarta uma composição com o PL e avalia que as definições devem ficar para o prazo final das convenções. O PSDB também foi procurado pelo PL, mas avalia sobre as alianças estaduais para candidaturas ao Senado e a Câmara. No momento, a avaliação predominante do partido é pela liberação das lideranças estaduais. Para o analista político David Lira, a falta de alianças no entorno de Flávio deverá trazer impactos no tempo de TV.
E tem um outro aspecto também dessa dificuldade dele conseguir fazer alianças. O primeiro é um impacto estrutural, porque sem ele conseguir ampliar a coalizão, o PL ele vai ter menos tempo de propaganda eleitoral e menor capilaridade nacional. Então, vai reduzir a capacidade de unificar os palanques estaduais em torno de uma candidatura presidencial.
Entre outros fatores que trouxeram resistências do Centrão no embarque à campanha do senador, estão a revelação do caso Dark Rossi e as relações de Flávio com o empresário Daniel Vorcaro, além dos atritos com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
Agora são 5 horas e 14 minutos.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h14, quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo aqui mais um capítulo dessa novela dos mototáxis aqui na cidade de São Paulo. Ontem à noite, O prefeito da cidade, Ricardo Nunes, afirmou que o Supremo Tribunal Federal não vai chorar no cemitério pelas pessoas que, segundo ele, morrerão em acidentes de trânsito, caso seja mantida a decisão que obriga a Prefeitura de São Paulo a liberar o serviço de transporte de passageiros de moto por aplicativo na capital. A declaração foi dada após evento na Rede Bandeirantes, na zona sul da cidade, ao comentar a decisão judicial que determinou o credenciamento da Uber para operar a modalidade. O prefeito criticou decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que suspenderam parte das exigências impostas pela prefeitura para regulamentar o serviço. Segundo ele, o judiciário tem interferido nas políticas públicas de estados e de municípios. Ele também afirmou que o município regulamentou o serviço conforme prevê a legislação, mas que as regras foram sendo derrubadas pelo STF. No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu trechos da regulamentação criada pela prefeitura e entendeu que a gestão de Ricardo Nunes invadiu a competência da União ao legislar sobre o tema e impôs uma barreira desproporcional à atividade. Em janeiro, o ministro já havia suspendido outras exigências da regulamentação municipal sob um argumento judicial. Lembrando que na terça-feira, a justiça deu um prazo de 48 horas para que a prefeitura credencie a Uber para operar o serviço sob pena diária de R$5.000 em caso de descumprimento. A reportagem da CBN já veio trazendo desde ontem que o prefeito Ricardo Nunes disse que a administração municipal vai recorrer dessa decisão. São 5h16.
CBN Primeiras Notícias.
Vamos para a agenda do dia. Quais são os destaques, os assuntos que vão repercutir ao longo das próximas horas, os temas que terão desdobramentos, assuntos que a reportagem da CBN, aliás, vai acompanhar e você vai ter novidades ao longo do dia, ao longo da nossa programação. Hoje, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vai divulgar a nova edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é um dos principais levantamentos sobre a criminalidade no país. O estudo reúne indicadores sobre homicídios, letalidade policial, violência contra mulheres, crianças e adolescentes e outros tipos de violência, além de traçar um panorama da segurança pública em todos os estados brasileiros. Os dados vão ser conhecidos ao longo do dia, ainda na manhã de hoje, quando aqui a nossa reportagem vai trazer os números para você. Também na política, a Federação Brasil da Esperança, aquela que inclui o PT, né, o partido do presidente Lula, acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o senador Flávio Bolsonaro e outros três parlamentares do PL por propagação de desinformação sobre as urnas eletrônicas. Agora a gente comentou há pouco, né, sobre a semana complicada do senador Flávio Bolsonaro, ainda tem isso. A coligação pede a remoção de postagens nas redes sociais e aplicação de uma multa de R$30.000 a cada um desses parlamentares após Flávio Bolsonaro citar aquelas supostas fraudes numa reunião com diplomatas no começo dessa semana. O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, avaliou reservadamente que a fala do senador reproduziu informação falsa, mas não configurou um ataque grave ao sistema eleitoral. Já a oposição e juristas rebatem essa avaliação, apontando que a conduta de Flávio se assemelha à reunião com embaixadores comandada pelo pai dele, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele episódio que resultou na inelegibilidade até 2030 de Jair Bolsonaro. A gente acompanha ainda os desdobramentos desse assunto nessa quinta-feira. O governo federal vai fazer hoje um novo leilão da rodovia Regis Bittencourt, em São Paulo. E o leilão acontece na Bolsa de Valores. Segundo a Agência Nacional de Transportes, o contrato atual deixou de funcionar, precisava de ajustes. A vencedora vai ser a concessionária que, entre outras coisas, ofereceu o menor valor de pedágio nas 6 praças da rodovia. E o adeus ao ícone do cinema brasileiro, Luiz Carlos Barreto. Cineasta, produtor, fotógrafo, vai ser velado hoje em cerimônia aberta ao público no Palácio da Cidade, no Rio. Aos 98 anos de idade, o Barretão, ele morreu após complicações pulmonares. Ele foi integrante do cinema novo nos anos 60, assinou a direção de fotografia de clássicos do cinema brasileiro, como Terra em Transe, Vidas Secas. Como produtor, foi essencial também na consolidação da indústria audiovisual brasileira, liderou sucessos de bilheteria como o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos. Na década de 90 foi peça-chave também na retomada da produção do cinema nacional, atuou na defesa de leis de incentivo e ao lado da esposa e dos filhos, cineastas, emplacou duas indicações do Brasil ao Oscar, o filme O Quatrilho e também o filme O Que É Isso, Companheiro. Luiz Carlos Barreto deixa um legado.